Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre um evento que está acontecendo na cidade de São Paulo, a Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto direto lá do evento em São Paulo é a jornalista Carla Mendes, aqui do Notícias Agrícolas, enviada especial ao evento. Então, Carla, conta para a gente o que é esse evento, o que está acontecendo por aí. Bom dia.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo, então, aqui direto da capital paulistana, aqui em São Paulo. E a gente veio cobrir esse evento diante da enorme importância que as relações entre o Brasil e a China têm nesse momento. E o evento já começou em grande estilo com a palestra do vice-presidente, presidente em exercício, o general Hamilton Mourão. E ele acabou de falar aqui no evento, ele fez a palestra de abertura. E olha, Guilherme, a palavra-chave ou a ideia-chave desse evento é ampliar e solidificar ainda mais as relações do Brasil com os chineses. Esse é o tema central desse evento.
A gente sabe, né, da importância da China nas relações comerciais com o Brasil, então a ideia é ampliar ainda mais esse papel de relação entre as duas nações.
Isso mesmo, Guilherme, porque é o seguinte, a China e o Brasil já são parceiros comerciais de longa data, mas o que se discute aqui nesse momento, principalmente, é como isso pode ser intensificado, principalmente diante da escalada das tensões da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A gente, que fala para o público do campo, para o público do agronegócio, a gente vem falando sobre os benefícios que a gente tem no campo, para os produtos agrícolas, para as commodities agrícolas, que é a principal, talvez a principal vocação do Brasil quando o assunto é exportação. Então, o objetivo, palavras do vice-presidente Hamilton Mourão e também dos demais palestrantes, a gente já teve aqui dois primeiros painéis, um deles é com a economista Fabiana Datri, ela é economista do Conselho, e com o embaixador, que foi embaixador, na verdade, do Brasil na China, o Marcos Caramuru, e ele dizia exatamente isso. Os três disseram as mesmas coisas, né? Que a gente precisa ampliar a nossa pauta exportadora com os chineses. O vice-presidente, inclusive, destacou as proteínas brasileiras, né? O aumento que já tem previsto e confirmado de compra pelos chineses de carne bovina, suína e de frango. A economista Fabiana Datri, ela trouxe essa perspectiva de uma inflação maior no preço dos alimentos na China em função da peste suína africana. Então, um aumento da carne suína, que é a mais consumida na China. Então, isso vai também aumentar as suas necessidades de exportação. E, claro, que todas as outras, os outros itens que a gente pode exportar dentro da pauta agropecuária continuam também sendo discutidos aqui ao longo de todo esse dia.
E aí, para comprovar, né, a importância do evento, né, você já citou aí a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, também ex-embaixadores do Brasil na China, inclusive o embaixador da China no Brasil também aí presente, repleto de autoridades, dando força a esse evento, né?
Isso mesmo, Guilherme. O embaixador da China está aqui, né? O embaixador do Brasil na China está aqui, o embaixador da China no Brasil também, porque realmente, Guilherme, os dois países, nos últimos meses principalmente, eles estreitaram essas relações. Por quê? Porque essa dificuldade de avançar num acordo com os Estados Unidos fez com que a China tivesse que olhar realmente mais atentamente para outros mercados, como, por exemplo, o mercado brasileiro. A gente já tinha uma ampla participação nas compras chinesas, mas hoje a gente ampliou isso muito mais. Então, esses líderes estão aqui reunidos justamente para pensar em como essas relações podem ser ampliadas e intensificadas. Por quê? Porque também se discute um novo momento da economia chinesa, né? Se estamos ou não numa desaceleração do crescimento, se essa desaceleração ela não é até mesmo controlada, né? Ela é monitorada pelo governo, os estímulos que o governo vem dando à economia, os investimentos que são feitos pela China, e tudo isso passa pelo consumo de alimentos, né? Há um movimento de urbanização da população que hoje está no campo. Então, tudo isso vem sendo discutido por esses líderes, porque há uma necessidade de se definir novas estratégias para essas relações, para que essas relações se adaptem a esse novo contexto, não só da economia chinesa, mas também da economia brasileira e, claro, da economia mundial.
E aí, Carla, já houve alguma conversa, algum alguma palavra no que diz respeito à guerra comercial China-Estados Unidos, também a relação que o Brasil vem criando com os Estados Unidos também. Já houve algum debate aí nesse sentido?
Sim, a gente observa essa tensão, né, dos economistas, ao observarem os gráficos, né, sobre a economia chinesa, os indicadores mais tradicionais, que indicam que realmente há um choque, né, dessa guerra comercial na economia da China. Já se sabe desse choque, e se sabe também que essa discussão e essa falta de uma previsibilidade de um acordo, ou da possibilidade, melhor dizendo, de um acordo, ela impacta a economia global de forma muito agressiva. Se a gente observar alguns números, a gente tem a possibilidade aí, muito se ventila a possibilidade de uma recessão global. Se isso acontecer, e a gente vê a economia crescendo, hoje a economia global cresce cerca de 3% a 3,5%. Se a gente observar esse crescimento cair de 2,5% a 3%, a gente já estaria numa recessão. Se esse, nas análises mais pessimistas, né, mais preocupadas, já se projeta um crescimento da economia global abaixo de 2,5%, o que, claro, caracteriza ainda mais uma recessão. Então, se sabe que essa guerra comercial está longe de terminar, um acordo entre chineses e americanos está ainda bem distante, e isso impacta diretamente a economia global. E isso, Guilherme, não é bom para ninguém. Inclusive, não só os palestrantes disseram, mas o próprio vice-presidente. A instabilidade política, ela gera muito prejuízo econômico. Então, não é bom para nenhum dos lados, mas principalmente para a economia global. Então, essa é a grande preocupação nesse momento.
E aí você já falou, né, das palestras que aconteceram nessa parte da manhã. O que o evento vai acontecer aí à tarde? Qual é a programação da parte da tarde?
Nessa parte da manhã, a gente está trabalhando com um cenário mais geral, né? Principalmente dessas questões econômicas e financeiras chinesas, brasileiras e globais. Agora, à tarde, aí sim nós teremos painéis mais específicos, né? Nós, é claro, são três painéis acontecendo ao mesmo tempo, em dois momentos aqui do dia, e nós vamos participar, é claro, do painel voltado ao agronegócio, todas as oportunidades que o Brasil tem com a China, os desafios que precisa encarar e as adaptações que precisa fazer para atender essas necessidades chinesas. Então, a gente vai observar painéis mais específicos ao longo do dia. E a gente tem aí grandes nomes como o secretário de exportações, né, de assuntos exteriores do Ministério da Agricultura. A gente tem o Marcos Yang, que é um especialista, né? Ele é do INSPER e ele é, né, um dos grandes nomes aí do agronegócio brasileiro, principalmente quando o assunto é a Ásia. E a gente tem outros nomes importantes aí. A gente tem o secretário de Relações Exteriores do governo federal. Então, a gente tem bons nomes, porque foi o que eu disse, aqui estão reunidos líderes para redefinir estratégias desse novo contexto da economia mundial.
E aí o nosso amigo produtor, produtora que acompanha o Notícias Agrícolas pode ficar esperando que vai ter bastante material direto aí do evento para ele acompanhar daqui a pouquinho, né?
Com certeza. Olha, Guilherme, a gente está produzindo esse material aqui, né, para a gente disponibilizar aí para o site, não só hoje, mas nos próximos dias, as palestras que estão acontecendo por aqui, as discussões, as entrevistas que nós vamos produzir, né? Então, o nosso objetivo é trazer bastante conteúdo para o produtor, que inclusive está começando uma nova safra já, né, Guilherme? Amanhã termina o vazio sanitário da soja no Paraná e a gente sabe que o nosso maior comprador é a China, deve continuar sendo nessa próxima temporada e, pelo que eu estou ouvindo aqui, Guilherme, a China vai precisar comprar mais soja e vai continuar comprando do Brasil, é claro, fora todos os outros produtos que a gente sabe que a gente tem preferência e maior competitividade nesse momento.
Carla, obrigado pela participação aqui para trazer essas notícias ao vivo, aí direto do evento. Se tiver mais novidades, mais informações urgentes, pode acionar a gente que a gente volta a se falar.
Combinado, Guilherme. Fiquem de olho aí que a gente vai passando as informações daqui para que os nossos produtores sejam sempre os mais bem informados do Brasil.
Essa é a Carla Mendes, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, conversando com a gente diretamente lá de São Paulo, capital do estado do Congresso, do Congresso Anual entre Brasil e China, uma série de eventos, de palestras acontecendo lá na capital do estado para debater justamente essa relação comercial, essa relação entre o Brasil e a China. O evento é a Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China, que acontece lá em São Paulo, presença aí do vice-presidente Hamilton Mourão, do embaixador da China no Brasil, o embaixador do Brasil na China também, ex-embaixadores, economistas, debatendo diversos assuntos relacionados aí a essa relação comercial entre Brasil e China. E é claro que você, ligado no Notícias Agrícolas, vai seguir acompanhando muito material direto lá do evento, com muita informação para você continuar sendo sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Eu fico por aqui, mas você continue ligado que daqui a pouquinho a gente volta com mais programação.